Presença ao vivo em nosso programa de Luiz Carlos Amaro, presidente da Colônia de Pescadores E22 de Iraí. Bom dia, Luiz Carlos.
Bom dia, diretor Hélio. Bom dia, Franciele. Bom dia, meu amigo Nelson. Em especial a todos os pescadores e pescadoras da nossa região.
Semana passada, a Colônia de Pescadores E22 esteve em Porto Alegre, quando foi recebida em audiência pela secretária de Estado da Agricultura, Silvana Covatti. Assuntos abordados na ocasião,
presidente. Foi uma satisfação muito grande nós podermos estar lá, representando eu principalmente na bacia do Rio Uruguai, de todas as colônias, devido à pandemia, a gente não pode andar fazendo as aglomerações, então fomos escolhidos para participar, junto com a federação, em audiência com a secretária Silvana. Aliás, eu lhe trago o abraço dela, pelo carinho, pela simpatia que ele tem pela vossa pessoa.
Muito obrigado. Bom, do que foi tratado na ocasião, a preocupação maior desse encontro?
Nossa preocupação maior é que fomos pedir a ela que ela interferisse juntamente ao Ministério da Agricultura, onde está a Secretaria de Pesca, né? Porque assim, ó, nada como a Secretaria de Agricultura e Pesca do Estado tem tudo a ver, né? E tem mais afinidade com o órgão federal. Fomos pedir para ela pelo fato que nós viemos sofrendo aí tanto tempo aí sem emissão de carteiras de pescadores, pescadores com problemas sérios, sem poder receber o seguro-defesa ainda 2020-2021, porque devido à demora da emissão de documentos que estão aqui na Secretaria de Pesca do Estado. Aliás, hoje é a Divisão de Pesca do Estado do Rio Grande do Sul. Então fomos pedir a ela a interferência dela junto ao órgão federal para que possamos, né, o mais rápido possível na emissão desses documentos que são desde 2014, né, que não se emite mais nenhuma carteira de pescador, somente protocolo, e já chegou um momento que já os órgãos do governo já não querem mais aceitar o dito protocolo. Então fomos lá em audiência com ela, fomos bem recebidos, ela nos mostrou bastante interesse, e a partir de hoje eles estão já fazendo os contatos lá em Brasília para que possamos buscar uma resolução para esse problema tão sério que vem acarretando a vida dos pescadores.
Número de pescadores que hoje integram a Z22?
Os integrantes, pescadores, profissionais, são 246. Chega em torno de 300 membros associados, né? Porque temos os simpatizantes, né? Os amadores também que fazem parte da nossa entidade. Não, ela não é tão somente de pescadores profissionais, ela é de pescadores amadores e também os aquicultores, os criadores de peixe, né, em açudes.
Aquele pensamento de que o associado que está integrado à Z22 ou qualquer colônia de pescadores, ele tem contribuído e seguido as normas de pesca dentro daqueles critérios que são estabelecidos, ou vocês têm encontrado algum problema nesse sentido?
Olha, eu tenho participado de audiências, né, tipo até virtual, com o pessoal do Núcleo de Recursos Pesqueiros, do IBAMA, que regulamenta a pesca em todo o Brasil, e eu estive lá segunda-feira conversando com eles em relação a isso aí, a pesca predatória, né? Eu não passo a mão por cima, eu, né, porque eu sou pescador, também tenho que preservar, mas eu não passo a mão por cima. Eu tenho ocorrido muita coisa errada, eu tenho visto, eu tenho presenciado, aliás, essa semana, sexta-feira, eu presenciei um ato aí. É, mas eu, como não sou fiscalizador, eu fiscalizo a carteira, o documento do pescador. É bem complicado, né? Um cidadão aí com, tipo assim, mais ou menos que eu calculei uns 1.000 metros de rede, malha 3 e 4, para pescar um cascudinho para comer, né? Então é bem complicado. E não tão somente eles, como os pescadores profissionais também fazem da mesma forma.
Esse era afiliado ao Z22?
Esse não é, ele está procurando se filiar. Até eu vou conversar com ele essa semana. Ele está procurando, ele quer se filiar, porque ele está construindo um acampamento na beira do rio aí, e ele veio conversar comigo, quer participar, ele quer ajudar. Até comentei com ele em relação a esse reflorestamento, a gente precisa fazer. Senão eu quero ser um parceiro, que eu quero ajudar, porque ele é um empresário da região aqui, né? Daí então a gente vem conversando. Então não é fácil a gente tentar botar na cabeça de lá, não pesque dessa maneira que vocês estão pescando errado. A gente tenta, mas, né, lá no rio a gente não vai poder.
Luiz Carlos, a gente tem uma informação já antiga de que as normas de pesca encontram algumas barreiras, e uma delas seria a pesca do dourado e do surubim. Continua essa história?
Olha, até nós levamos isso aí nessa pauta lá para a nossa secretária Silvana Covatti, para que tome uma providência, porque da maneira que está, ela não pode. Olha, ele está acabando, na verdade, estão pescando ele, ele está acabando com outras espécies. Eu tenho presenciado bastante isso aqui, mas mais na região fronteiriça onde eu pesco. Anos atrás a gente pescava 10 piava, 2, 3 dourado. Hoje se pesca 10 dourado e 1, 2 piava, porque estão acabando com as... Ele é o predador, ele é o rei do rio, né, da água doce. Então ele está acabando com outras espécies. Outra questão também que vem aumentando é a palometa, é a piranha, né, na criação dos lagos, em águas paradas, águas chocas. E lá o dourado não sobrevive naquela região, naquela água. Então vem aumentando muito. Então é bem complicado. E a gente levou, que são desde 2002 que esse, foi criado esse decreto do estado do Rio Grande do Sul aí, da proibição do dourado e surubim, né? São...
Se nós dividimos o Rio Uruguai com Santa Catarina.
Sim.
E lá a norma não é a mesma?
Não é a mesma.
Bom, e o dourado vem com selo no pescoço para saber se é de lá ou daqui?
Foi o que eu tenho dito agora, disse semana passada, no Núcleo de Recursos Pesqueiros. Mas aí nós vamos ter que colocar uma sinaleira lá no meio do rio, na divisa do Rio Uruguai, dizendo que esse dourado não pode passar porque o estado do Rio Grande do Sul não pode ser pego. Aí
uma norma meia chuva, né?
É bem xarope. Aí tu vai aqui, eu me pego aqui do lado do estado, aqui do canalão pra cá, eu atravesso assim no canal, eu tô pescando dourado lá.
Legalmente. Né?
Eu tô legal. Aí eu pego ali, vou comprar uma carga de dourado ali em Santa Catarina, trago pra cá, vem com a nota do pescador de lá, trago aqui, eu tô legal. Agora se me pegarem aqui, eu tô preso. É bem complicado. Então a gente levou na nossa pauta também essa reivindicação, só que ele já foi para dentro do livro vermelho das espécies em extinção, né? Daí não está fácil mais agora de tirá-lo de lá de dentro, como o dourado surubim. É o que mais tem nesse rio. A gente presenciou, a gente sabe. Foi uma que foi soltada bastante com o próprio a divisão de pesca, o Núcleo de Recursos Pesqueiros, o Instituto Piraquê, aí da que é coordenado pela Força Pecuária. Foi só eu, ajudei também nesse projeto aí de solta, foi soltado muito dourado também nesse rio. Então, e aí veio aquela questão, agora veio a proibição, né? E a gente está sofrendo a penalidade. Porque se pegar o pescador lá, como se me pegar eu como pescador, são 5 mil de multa, R$500 cada exemplar e mais um crime ambiental que eu vou pagar. E olha aí, e se pegar com uma certa quantia, ele não tem fiança. Então é bem complicado.
Luiz Carlos Amaro, para completar essa sua participação no nosso Café com Notícias, importante a gente abordar mais uma vez. Uma ocasião conversamos sobre um projeto que poderia ser feito em parceria com várias entidades, algumas cooperativas que podem nos auxiliar nesse sentido, de a Z22, junto com seus associados, encampar um projeto de reflorestamento, cada um fazendo sua parte, nas margens do Rio Uruguai ou outros rios onde eles atuam como pescadores. Já se comentou esse assunto dentre os demais companheiros de pesca?
Desde a nossa conversa, no começo, na nossa ideia, eu já venho trazendo isso aí para eles, já venho conversando. Levei também lá para a secretária da Agricultura também, né, a ideia. Foi bem aceito. Né? Então a gente só
dá para amadurecer essa ideia, então.
Dá para amadurecer.
A questão da pandemia, ela deu uma esfriada.
O problema é que a gente não,
né,
pode, né? Que nem a gente, exatamente, sabe. A gente precisa reuni-los, trazer os pescadores, mostrar o projeto, né? Que nem tu já teve no nosso encontro da pesca. Sabe que são bastante pescadores. A gente traz, a gente chama, eles vêm e são bem parceiros. Aí já levei essa ideia lá para a secretária. Foi aceita. Vamos buscar, vamos botar no papel, vamos trazer para cá para nós ir amadurecendo, para nós conversarmos, discutindo. Então, nós temos um outro aí também da geração de renda, né? Porque não somente do peixe, o pescador pode viver de outra atividade paralela, como hortifruti, granjeiros, e dentro das atividades que ele possa se ocupar e gerar mais renda para sua família.
No período em que ele pesca.
Vai ser uma ideia, porque daí no período do defesa da piracema, ele não vai precisar estar indo lá no rio se esconder, pegar o peixe lá que está desovando, que está fazendo o seu ciclo da piracema. Ele pode tá ocupando o espaço dele na outra atividade que vai gerar mais renda para ele, né? Então foi todos esse projeto de reflorestamento, esse outro de geração de renda, eu já levei essa semana lá para a Secretaria da Agricultura, foi bem aceito. A partir de hoje, eu vou ligar mais tarde lá para conversar com o pessoal lá da assessoria de imprensa, para nós já começar, né, a amadurecer esses projetos, esses planos nossos, essas nossas ideias, que com certeza serão bem aceitas. Então, a gente fica contente, fica feliz, porque as coisas começam a andar. Né? Devido à pandemia, eu já fazia um ano que eu não ia mais lá para Porto Alegre, agora fui... Tive a oportunidade, lá eu estava, né? Porque eu sempre sou chamado, eu sou um dos primeiros a chegar, né? Porque eu gosto de ver as coisas andar. São 20 anos já que eu estou à frente dos trabalhos, nessa liderança com os pescadores, né, com muita seriedade, com muito carinho com meus pescadores, com meus associados, com muita responsabilidade e, acima de tudo, com muita honestidade. Esse é o meu trabalho.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.